CBN Saúde, hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o câncer que é o tipo mais comum entre os homens e a causa de morte ainda de quase 30% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos por conta do câncer de próstata, isso segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a gente fala ao vivo agora com a doutora Sabina Aleixo, que é médica oncologista. Bom dia, doutora.
Bom dia a todos.
Doutora, para a gente começar, vamos falar bem detalhadamente, né? O que é o câncer de próstata, quais são as causas principais e quais são também os primeiros sintomas de que algo está errado?
Bom, a causa principal do câncer de próstata é o próprio envelhecimento do homem, né? À medida que o homem vai envelhecendo, vai surgindo alterações no corpo que favorecem, né, a mutações celulares e o surgimento do câncer de próstata. É uma doença usualmente a partir dos 50 anos que aumenta a sua incidência, né? E existem outros fatores de risco fora o envelhecimento. Também a história hereditária, a gente não pode esquecer, famílias que mais casos tem mais, a pessoa vai ter mais chances de desenvolver. E existem também os fatores relacionados ao estilo de vida, o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo. Mas, em geral, o próprio envelhecimento já é uma condição que favorece o surgimento do câncer de próstata nos homens, né? E o problema é que é uma doença muito silenciosa, ela dá muito poucos sintomas. E quando ela vai se manifestar, às vezes ela já não está na fase inicial. Os sintomas, os homens são urinários. O homem começa a urinar à noite, é um sinal de alerta que normalmente a gente dorme e não fica acordando durante a noite para urinar, todos nós. Então, existe uma mudança do hábito urinário do homem, ele começa a urinar à noite, ele começa a ter um jato urinário mais fraco, ele pode ter sangramento, dor ao urinar, pode ter retenção, dificuldade de eliminar a urina, né? E às vezes ele pode começar a ter também dor pélvica. Isso são já sinais de uma doença um pouquinho mais, no estágio mais avançado que a gente fala. Então, o principal é que o homem saiba que à medida que ele envelhecer, ele vai ter maior chance de desenvolver a doença e ele procurar fazer exames para fazer o diagnóstico precoce, antes da doença se manifestar clinicamente.
Isso que a senhora colocou é muito importante, porque, como você disse, a maior parte, a grande maioria dos tumores, eles já são identificados em uma fase muito avançada, justamente porque, diferente das mulheres que já têm esse hábito periódico, né, de ir ao médico, fazer um check-up total, os homens ainda não. E principalmente quando a gente está falando do câncer de próstata, né, de pensar nessa prevenção. Ainda é tabu, doutora, o exame de toque?
Exato, infelizmente é um tabu. A gente tem dois exames que a gente utiliza muito para fazer diagnóstico precoce, que é o PSA, que é um exame de sangue, né? E existe o toque retal que deve ser associado. O toque retal ele é feito porque às vezes o exame de sangue é normal, mas no toque existe alteração. A gente vai fazer a palpação da próstata para procurar se tem algum nódulo ou alguma lesão mais endurecida na glândula prostática que seja suspeito. Então, a gente precisa fazer a combinação do PSA junto com o toque retal para a gente garantir o diagnóstico na fase mais inicial. Só que esse toque retal, os médicos sabem que existe um pouco de tabu do paciente, né, de fazer esse exame, né? Então, a gente tem que conversar um pouco que existe várias formas, né, da gente fazer diagnóstico precoce, mas para a próstata a gente vai precisar desse aliado. E é fundamental que a gente realmente perca esse medo, porque o tratamento também muda. Se a gente descobre a doença na fase mais inicial, as sequelas do tratamento da próstata também diminuem. Então, a gente precisa trabalhar na saúde masculina para perderem esse medo, esse preconceito e fazerem os exames para fazer o diagnóstico precoce.
Com certeza, esse machismo enraizado ainda causa muitos prejuízos, porque, como a senhora disse, né, se fosse identificado antes, seria muito mais fácil lidar com o tumor, as consequências seriam menos severas, mas por conta disso, desse preconceito que ainda existe, acaba, então, chegando a esse número que eu coloquei aqui no começo, né, tantas pessoas ainda perdendo a vida por conta dessa doença e sabendo agora, e a gente frisando, que sim, o exame de toque é insubstituível, né? Muitos falam, ah, mas não tem outro exame que dê para fazer, que vá ter o mesmo efeito, vá identificar, e não. Realmente, esse exame, pelo menos por enquanto, ele ainda é insubstituível e necessário sim, né, doutora?
Sim, por enquanto, existem alguns estudos clínicos de novas substâncias para serem dosadas no sangue periférico para fazer o diagnóstico precoce de câncer de próstata, mas ainda não é uma realidade. E lembrando que esses sintomas que a gente comentou, que podem surgir, não necessariamente também sejam câncer de próstata. A gente tem outras doenças que causam, então, às vezes, quando a gente tem um exame alterado, um PSA, um toque retal, a gente vai ter que complementar com uma ressonância, para a gente poder ver mais detalhes, mas, infelizmente, no momento, pela medicina, a gente não tem nada que substitui o PSA e o toque retal, e a gente precisa que os homens entendam a importância desse diagnóstico precoce para poder ter menos, que a gente fala, morbidade do tratamento, porque as sequelas do tratamento, dependendo do estágio, elas podem ser sequelas que atrapalham o dia a dia da pessoa, né? Como incontinência urinária, impotência. Então, isso tudo reduz a chance de acontecer se a gente descobre na fase mais inicial.
A senhora falou sobre alguns fatores de risco, né? Histórico familiar. Sim. Então, se alguém da família já tem, talvez seja mais interessante começar essa busca ativa antes e ver se está tudo bem com mais frequência. Obesidade também é um fator de risco?
Sim, obesidade é um fator de risco e tem sido linkado a várias doenças, e o câncer é uma delas, de próstata também. E só para reforçar que a gente, quando a gente tem componente hereditário na família, às vezes a gente orienta a começar o exame de rastreamento, diagnóstico precoce, antes dos 50 anos. E pessoas também da raça negra, elas têm um aumento de risco de câncer, eles têm mais risco de câncer de próstata. Então, eles também têm a recomendação de começar o PSA com idade de 45 anos. Então, a gente tem algumas populações de risco, que principalmente a história hereditária e afrodescendentes, que devem começar o PSA, a pesquisa, antes dos 50, a partir dos 45 anos.
Importante isso a gente frisar também, né? Idade ideal, então, para começar, pode variar, mas estar em contato já com o urologista e fazer esse exame periódico, ver se realmente não há nenhuma alteração, então, quando há esses fatores, a partir dos 45 já é interessante, né, doutora?
Sim, muito importante isso.
Perfeito. E para a gente encerrar, a senhora até falou sobre algumas consequências, né, do câncer de próstata, porque muitas vezes a gente faz o alerta, mas o homem acaba levando na brincadeira, ou, ah, não precisa, não é tudo isso. E as consequências são muito sérias, porque por mais que, de repente, não leve à morte, ele pode ficar com disfunções que são muito importantes também para o dia a dia desse homem, né?
Com certeza. O tratamento do câncer de próstata usualmente vai... No primeiro momento vai envolver fazer uma biópsia, confirmar esse diagnóstico e depois definir a extensão da doença. E aí vai envolver cirurgia, algumas vezes radioterapia, e as técnicas de cirurgia melhoraram bastante, então a gente hoje tem cirurgias que conseguem ter menos sequelas, porque o grande problema do câncer de próstata, do tratamento, às vezes são as sequelas que podem atrapalhar a qualidade de vida, com incontinência urinária, os pacientes ficando, a incontinência urinária, quando a urina fica solta, ela escapa, então às vezes a pessoa tem que usar fralda, isso é uma coisa que não é bom para a qualidade de vida, e a parte do, se o paciente é mais jovem, né, a impotência sexual realmente também que pode acontecer, também é uma coisa que atrapalha a vida da pessoa. E essas sequelas, elas diminui o risco se a gente descobrir na fase mais inicial, porque o tumor vai estar menor e aí a parte cirúrgica vai facilitar o procedimento cirúrgico quando a lesão é menor. Quando a lesão é maior, cirurgias mais extensas, né, e com possibilidades de sequelas. Claro que nem todo paciente vai ficar com essa sequela, mas a gente acredita e a gente orienta que quanto menor o problema no início, menos vai ser a chance de ter sequelas.
É isso, como a gente fazia lá no começo da campanha Outubro Rosa, né, que as mulheres também tinham um certo tabu quanto a se tocar, né, e conhecer o próprio corpo, fazer a palpação da mama, e depois foram começando a mudar esse comportamento e aumentando muito o número de tumores identificados logo no comecinho, né, antes mesmo deles aparecerem ali de forma mais maior, né, ou então mais desenvolvida. agora a gente tem essa missão, o Novembro Azul já existe há algum tempo também, e de continuar falando sobre isso para continuar também quebrando essas barreiras no autocuidado masculino. A senhora percebe que isso vem acontecendo?
Sim, a gente tem percebido que os homens têm buscado mais, as mulheres têm ajudado seus maridos, seus filhos a procurarem ajuda. Acho que a mulher tem um papel importante ajudando nisso, mas os próprios homens têm. A gente faz campanhas, né, de rastreamento de câncer de próstata e a gente vê a procura maior por eles se cuidarem, de fazer o PSA, de procurarem um médico. A gente sempre fala que essa primeira abordagem começa lá na atenção primária, na unidade de base de saúde, com a enfermagem, com o médico do posto, reforçando a importância do diagnóstico precoce dos cânceres em geral, e a próstata é um deles. Então, a gente vê, acho que é um trabalho árduo, que tem que ser contínuo, não acaba agora em novembro, a gente tem que continuar cuidando o ano inteiro, e as campanhas assim recorrentes, anuais, ajudam a gente cada vez mais chegar num ponto que isso vai virar uma rotina, sem piada, sem preconceito, vai ser uma coisa normal.
É isso, cuidar de si precisa ser considerado normal mesmo, independente de campanha ou não. As campanhas servem para fomentar, para ajudar a quebrar esse monte de tabu que nós conversamos aqui durante a entrevista, mas a ideia é que, com o passar do tempo, seja totalmente natural marcar um exame médico, ver se a saúde está em dia, sem a gente ter que ficar lembrando, falando disso o tempo todo, né, doutora?
Exatamente.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a doutora Sabina Aleixo, que é médico-oncologista, sobre o Novembro Azul. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer ouvir novamente essa entrevista, perdeu algum trecho, quer compartilhar com alguém que ainda está receoso em fazer o exame de toque, que para identificar se está tudo bem ou não com a próstata, já compartilha essa entrevista também, que vai ficar na íntegra, tanto no nosso site, cbnmaringa.com.br, quanto também no nosso canal no YouTube.